Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos muitos lançamentos e dicas de leitura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Minha primeira dica é o novo livro de Taylor Diniz, Jogos Imperfeitos, um thriller sobre bets, o novo assunto nacional. Publicado pela Casa de Astérion e recheado de mistérios, conluios, clima noir, esse romance apresenta Charles Viga, um jogador profissional em ascensão de um importante time brasileiro. Enfrentando dificuldades financeiras devido ao tratamento de um filho, que precisa tomar medicamentos importados e caros, e do pai, doente terminal de câncer, ele se vê envolvido com um grupo de apostas esportivas. É convencido a cometer um pênalti a partir dos 40 minutos do segundo tempo em um importante clássico do futebol brasileiro. Entra em campo convicto, mas pelas circunstâncias do jogo, não cumpre o prometido. A partir desse episódio, sua vida vai do céu ao inferno da noite para o dia. Embora claramente ficcional, Jogos Imperfeitos trata de um assunto real, a avalanche na imprensa esportiva de publicidade das chamadas bets, com o envolvimento direto de cronistas na exaltação a essas casas de apostas que incitam à jogatina e ao vício. Eu leio para vocês um trechinho desse livro, justamente a parte em que Charles deveria ter cometido o pênalti. O bar Sentimental Blues está lotado. Pessoas em pé, no balcão ou encostadas nas paredes. Gente agrupada também na porta, a maioria com camisetas dos clubes que se enfrentam naquele dia. Ao fundo, próxima do balcão, uma grande tela ligada no jogo, suspensa na parede, é o ponto para onde convergem os olhares. Os torcedores gritam e batem palmas e o ambiente ruidoso lembra o interior do próprio estádio. França continua na mesma mesa onde estava antes, agora acompanhado de um grupo de pessoas, mas diferente dos demais, assiste o jogo em silêncio, sem entrar no clima de quase histeria coletiva. A TV repete um detalhe captado pela própria emissora de televisão, fora de rede, não visto durante a transmissão gerada em cadeia. França nota aquilo e diz algo no ouvido de quem está ao seu lado. Na cena, Alex Tucano se aproxima de Charles Viga e lhe fala algo ao ouvido, com a mão na boca. Charles ouve, mas fica calado. Limita-se a correr em direção da jogada, que se desenvolve no meio do campo. Os torcedores falam alto, batem nas mesas, discutem depois de cada jogada. França continua quieto. Um dos homens ao seu lado grita para ele, como se quisesse chamar sua atenção para o jogo, mas ele não reage. O juiz aponta para o círculo central e dá o apito final. Jogadores suados começam a deixar o campo. França soca a mesa, mas ninguém percebe. Apenas o homem que está ao seu lado, o mesmo que lhe gritou algo minutos antes. Conversam alguma coisa. França está visivelmente contrariado. O homem gesticula muito enquanto fala. França pega o telefone, faz uma ligação, coloca o telefone no ouvido e sai para a rua por causa do barulho dentro do bar. Jogos Imperfeitos, de Taylor Diniz, tem 210 páginas e está disponível nas livrarias e portais da internet e também no site da editora casadeastérion.com. Agora eu falo de A Luta pela Liberdade, de Augusto César, livro que é um convite à reflexão sobre a liberdade como um direito nato e indispensável para a evolução humana. A obra traz a fictícia República Democrática de Antares, onde o controle da informação e a apatia coletiva prevalecem, e dois personagens ousam desafiar o sistema em uma narrativa instigante, repleta de questões filosóficas e um olhar crítico sobre os tempos atuais. Augusto fala mais desse livro para a gente.
Imagine que, de repente, a internet deixa de ser um território livre e que as redes sociais censuram informações. O livro A Luta pela Liberdade é um romance distópico voltado para os dias atuais e aborda o valor da liberdade no contexto da capacidade de expressão e do domínio da informação. O advento das redes sociais e da internet proporcionou a diluição do poder da informação em todo o mundo. Anteriormente restrito a poucos órgãos e empresas, a possibilidade do mais simples indivíduo ser ouvido foi um duro golpe no oligopólio da informação. Esse modelo de troca de informações elevou o cidadão comum ao púlpito e tornou sua voz e pensamentos uma grandiosa ferramenta de poder. A trama de A Luta pela Liberdade ocorre na cidade de Bracara, capital de Antares, onde agentes públicos usam a tecnologia para dominar a internet e regular as redes sociais. Através de um poder quase absoluto e da franca intimidação, esses agentes públicos conseguem censurar a internet e controlar o discurso nas mídias sociais. A população de Antares, que começava a gostar desse novo modelo de distribuição de informação, era agora refém das autoridades públicas. O plano de domínio seria perfeito se não fosse a insistência de dois engenheiros de computação. Dotados de um leve autismo, conhecido como síndrome de Asperger, esses heróis usam seu conhecimento tecnológico para tentar implodir o sistema. Motivados por uma necessidade de expor os fatos e a verdade, e contando com sorte e ajudas inesperadas, nossos heróis buscam devolver o sentimento de liberdade perdido pelo povo antariano. A trama segue numa velocidade incrível. Os fatos vão se sucedendo de uma maneira tão intensa que deixa o leitor quase sem fôlego. O ritmo da narrativa é intenso e recheado de diálogos e momentos que fazem o leitor refletir sobre o princípio básico da liberdade de expressão. Personagens quase reais em situações do cotidiano ajudam a tornar essa distopia uma novela crível. Escrita em agosto de 2024 e publicado somente agora, o livro reúne elementos de corrupção política, vaidade pessoal, disputa de poder, cinismo e traição, além da brava luta pessoal de improváveis heróis. A criatividade da trama permite que o leitor sinta-se fazendo parte da narrativa. Assim como os grandes romances distópicos do século XX, como 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 457 e A Revolta de Atlas, A Luta pela Liberdade aborda o valor da liberdade no mundo cada vez mais conectado e interdependente. Um mundo cada vez mais dividido, onde o poder da informação se tornou maior que o poder de uma arma. Um mundo complexo e tenso, onde o cidadão deve optar entre a escravidão do silêncio permitido ou a liberdade plena e responsável. Esse é o mundo de Bracara, esse é o mundo de Antares. Leiam A Luta pela Liberdade e entendam por que a liberdade está sempre a uma geração de ser perdida. Lutar por ela é lutar pela futura geração, é lutar por nossos filhos.
Você encontra esse livro, A Luta pela Liberdade, de Augusto Césare, publicado pela editora Autografia, tanto no formato digital quanto no impresso, na Amazon e demais portais da internet. Eu destaco agora o lançamento do livro do jornalista investigativo Matt Iuk, que narra o drama real de como quatro crianças sobreviveram 40 dias perdidas na selva amazônica. O caso das crianças que sobreviveram sozinhas por 40 dias na Amazônia colombiana após a queda de um avião em junho de 2023 ganhou repercussão internacional e suscitou questionamentos ao jornalista Matt Iuk, que reside na Colômbia há 15 anos. Agora ele responde dúvidas como: quem eram essas pessoas? Por que estavam naquele avião? Como conseguiram sobreviver? Todas essas respostas você encontra no livro 40 Dias na Floresta, que chega ao Brasil pela Matrix Editora. Ao detalhar os pontos centrais desse drama real, o autor possibilita compreensão sobre como os quatro irmãos, Leslie, Solene, Tiem, com 13, 9 e 4 anos, e Christian, de apenas 11 meses, resistiram aos desafios da selva empregando conhecimentos indígenas ancestrais. Eu fecho essa rodada com as dicas de leitura da nossa colaboradora, Isabel Cristina. A Isabel traz para a gente duas sugestões bem interessantes.
Oi pessoal, sou a Isabel Cristina e trago algumas dicas de leitura para vocês. Eu começo com um livro que fala sobre o luto e de como aceitar a finitude da vida. Em A Neve e a Flor, o filósofo e escritor Matheus Moura aborda com sensibilidade a mortalidade e o luto, transportando o leitor para a Era do Gelo. Por meio do estilo animal fiction, Animais dotados de sentimentos humanos protagonizam uma narrativa poética sobre despedidas, espiritualidade e legado. A trama segue Erin, uma jovem mamute que, incapaz de se despedir da avó, parte para uma jornada solitária. Nessa jornada repleta de desafios e medo, Erin terá o seu destino cruzado com outros animais curiosos, cada qual com as suas próprias crenças e tradições de como lidar com a morte. Ela aprenderá a aceitar o destino com os corvos que não acreditam em pós-vida e também passará pelos predadores, adeptos da determinação até o último suspiro, mas principalmente vai precisar compreender os costumes do próprio povo, pois são aqueles que vieram antes dela que a guiarão até a sua avó pelo caminho da finitude, em que a neta não poderá acompanhá-la. Com 74 páginas, A Neve e a Flor é um e-book que combina profundidade filosófica com leveza literária. Mori celebra o amor e o legado, lembrando que, mesmo na dor da perda, há beleza em viver. Uma leitura breve e tocante, disponível na Amazon. Minha segunda dica é um livro que conta histórias de personagens que batalham contra violências, desigualdades e preconceitos, com certo humor, arte e fé. Em Manairama, o escritor Raimundo Salles conduz o leitor pelas histórias de uma cidade interiorana no semiárido Potiguar, marcada por uma suposta maldição desde sua fundação. Diz a crença popular que, na época da fundação de Manairama, um padre amaldiçoou o lugar durante uma missa. Essa condenação parece mesmo ter trazido consequências, porque não é difícil esbarrar em situações naturalizadas de violências, negligências, preconceitos sociais, desigualdades econômicas e corrupção política. Até mesmo o clima se assemelha a um castigo dos céus, por sujeitar os moradores e os animais à fome. Porém, a região, de vez em quando, mostra-se mais como uma bênção repleta de gente que se recusa a desistir, apesar de todos os problemas. Contadas com humor e afeto, as trajetórias dos personagens, como o bêbado que pede cachaça, a família de agricultores que sofre para colocar comida na mesa, o jovem que se muda para o Sudeste em busca de ascensão socioeconômica, a doida e cuidadora dos animais abandonados, o comerciante que enriqueceu, entre muitos outros. Todos eles desafiam os limites de onde nasceram à medida que também flexibilizam as fronteiras entre o urbano e o rural. Com linguagem coloquial e capítulos curtos, a obra transforma as adversidades do Seridó Potiguar em um retrato universal das lutas e esperanças brasileiras. Ilustrado por Marcos Aurélio, o livro é uma homenagem à arte, à fé e a alegria que resistem, mesmo sob o peso da desigualdade. Publicada pela editora Escortese, Manairama, Maldição e Vida, de Raimundo Salles, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital na Amazon e demais portais da internet. Essas, então, são as minhas dicas de leitura de hoje. Até a próxima!
O Autores e Livros faz uma pausa para o intervalo e na volta vamos falar de romance policial.
Estamos apresentando Autores e Livros.